derrubada do veto no Senado e 318 na Câmara. A lei prevê que, em caso de crime de Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, seja aplicada a pena mais grave e não a soma delas, como era antes. Mas a redução da pena não é automática, como explica o advogado Joab Sobrinho.
Então, nós temos três situações. Automático não é, ele vai ter que, a defesa provoca, ou o PGR lá, o Ministério Público provoca, ou se o ministro que estiver com a pasta, que estiver com a ação fazendo aquela ação, ele também pode fazer de ofício. Então nós temos essas três situações. Normalmente é a defesa que provoca, porque tem mais interesse, ela quer andar um pouco mais rápido.
Com a promulgação, fica aberta a possibilidade de revisão de pena dos líderes já condenados pela tentativa de golpe. E aí a gente fala do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares, como o ex-ministro da Casa Civil Braga Neto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno e do ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
IBGE, quase 70% da população teve algum tipo de rendimento em 2025. Foi o maior percentual da série histórica desde 2012. Vamos conferir na reportagem de Priscila Terezo, da Rádio Nacional.
Do total de pessoas residentes no Brasil no ano passado, 67% possuíam algum tipo de rendimento, seja trabalho, aposentadoria, pensão, aluguel, aplicação financeira, aplicação em bolsa de valores ou transferência por programa social, entre outros. Esse foi o maior percentual da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Rendimento de Todas as Fontes, que teve sua primeira edição em 2012. Em relação à parcela da população com rendimento do trabalho, houve um aumento de 0,7 ponto percentual em 2025, na comparação com o ano anterior. Entre aqueles com rendimentos de outras fontes, também houve oscilação positiva de 0,6 ponto percentual. Ainda de acordo com a PNAD, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, no levantamento sobre outros rendimentos, o maior percentual é de pessoas que recebem aposentadorias e pensões, com 13,8%, o equivalente a 29 milhões de residentes no país. Esse percentual tem crescido ao longo da série histórica, como detalha o analista do IBGE, Gustavo Fontes.
Ao longo da série, né, a gente observa que o percentual da população com rendimento de aposentadoria e pensão vem gradualmente, né, aumentando. Ele evoluiu de 11,7% da população em 2012 para 13,1% em 2019, até alcançar 13,8% em 2025, né, que foi o maior percentual registrado na série. Isso, obviamente, reflete, né, entre outras, né, sobretudo, o envelhecimento populacional. Então, isso pode contribuir, né, para o aumento atual da população, que é ou aposentadoria ou pensão por morte. Entre 2024 e 2025, os dados indicam que a proporção da população recebendo rendimento de programas sociais do governo ficou próximo da estabilidade, mantendo-se em nível, porém, superior ao observado no período pré-pandemia.
Em 2025, ano base desta nova edição da pesquisa, as regiões Norte e Nordeste tinham maior proporção de pessoas com rendimentos provenientes de programas sociais do governo, superando aposentadorias e pensões. Também no ano passado, houve crescimento de quase 7% no rendimento médio mensal domiciliar per capita da população, alcançando o maior valor da série, calculado em R$ 2.264. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Discussões sobre o fim da escala 6x1 aumentam nas próximas semanas. A previsão é que a proposta seja votada na última semana de maio na Câmara. Reportagem de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
Faltam 18 dias para a votação do relatório final do deputado Léo Prates, do Republicanos, sobre a PEC 6x1 na Comissão Especial da Câmara. Semana que vem, continuam as audiências públicas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, vai ser ouvido na terça-feira. Vai falar dos aspectos econômicos da proposta e a ida dele é importante para falar também sobre um ponto de discussão muito forte que está ocorrendo no texto, que é a questão da compensação. Se vai ter ou se não vai ter... e como será. O relator, no começo da semana, já tinha avisado que até topa uma compensação, que se esse for o preço a se pagar para a implementação da medida, que se pague. O governo tem dito que não, mas a gente sabe que ajustes e negociações sempre ocorrem no Congresso Nacional. Na quarta-feira, a ideia é falar dos aspectos sociais da medida, tanto é que o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, e também o DIEESE serão ouvidos. DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Faltam poucos dias e o calendário é, sim, extenso. Estão previstas audiências públicas nos estados. Minas Gerais e São Paulo ainda precisam ser ouvidos. Nessa quinta-feira foi a vez de discutir o assunto na Paraíba, em João Pessoa, quando o presidente da Casa, Hugo Mota, reafirmou o compromisso de votar o texto até o fim do mês. Não votar essa matéria não está em questão. Vamos votar sim, disse Hugo Mota. Tem também a previsão de se ouvir os empregadores e as centrais sindicais. Centrais sindicais que, inclusive, estão mobilizadas até pelas redes sociais. Uma campanha de assinaturas, chamada O Brasil Quer Mais Tempo, já recolheu cerca de 120 mil apoios. O relatório, a gente lembra que deve ser apresentado no dia 20, sem ser na semana que vem, na outra. E em plenário, votação na última semana de maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O faturamento da indústria sobe 3,8% em março, mas emprego recua. O emprego na indústria caiu 0,3% também no mês de março. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Brum.
Enquanto o faturamento da indústria aumentou em março, os empregos no setor caíram, segundo dados divulgados pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, nesta sexta-feira. As receitas subiram 3,8% em relação a fevereiro e quase 10% em relação a dezembro, quando a indústria estava em queda. É uma recuperação, mas somados janeiro, fevereiro e março deste ano, a atividade ainda está abaixo do primeiro trimestre de 2025. A diferença nesse fôlego da indústria é causada pela alta da taxa de juros, explicou o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo.
Primeiro trimestre de 2025 vinha ainda de um bom momento da demanda, que começava a perder força por conta da elevação da taxa de juros que teve início ainda no final de 2024. E essa comparação reflete muito esta perda de dinamismo da economia ligada à queda da demanda trazida pelas taxas de juros que ficaram em elevação boa parte de 2025.
As horas trabalhadas e a utilização da capacidade das fábricas subiram, mas isso significou apenas recuperação de parte das perdas do fim de 2025. Já o emprego na indústria caiu 0,3% em março, reflexo dessa queda na atividade no ano passado, afirmou Marcelo Azevedo.
Ainda que os resultados com relação à atividade sejam mais no campo positivos nesse início de 2026, isso ainda não se reflete no emprego e só irá se refletir no emprego caso esses resultados, faturamento de horas trabalhadas, se sustentem por mais tempo. O emprego ele costuma variar de uma forma mais lenta e defasada a variações na atividade. Então, vem refletindo o que aconteceu no final do ano passado, que foram resultados bastante negativos com relação à atividade.
Com isso, a massa salarial e o rendimento médio dos trabalhadores da indústria também caíram em março. No entanto, o acumulado do trimestre ficou maior do que o mesmo período do ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E vamos conferir como declarar poupança, renda fixa e variável no Imposto de Renda 2026 com Edgar Matsuki, da Rádio Agência Nacional.
Tira dúvidas do IR 2026.
Na hora da declaração do Imposto de Renda, o tema investimento sempre gera dúvidas. No episódio de hoje do nosso Tira Dúvidas do IR 2026, você vai aprender como declarar poupança, investimentos em renda fixa e investimentos em renda variável para a Receita Federal. Vamos começar pelo básico, os investimentos em renda fixa e poupança. Eles só precisam ser declarados por quem já é obrigado a entregar a declaração. Se esse é o seu caso, atenção à orientação do professor Alessandro Pereira Alves da UEL. Paraná explica.
Para rendimentos de tributação isentos do IR, vai lá, acesse a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, clica em novo, clica lá, por exemplo, rendimentos e caneta de poupança, informa o CNPJ e o valor total recebido. Para os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, vá na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, e clique em novo, escolha lá o código, rendimentos de aplicação financeira, informe o CNPJ e o nome da fonte pagadora.
Na renda variável, como ações, fundos e ETFs, a declaração tem regras específicas. O professor Hugo Dias Amaro, da PUC do Paraná, detalha.
Uma vez ali investido nesses ativos, o primeiro ponto que a Receita solicita é que você informe os saldos desses ativos na ficha de bens e direitos. É importante que deve declarar o valor da aquisição e não o valor de mercado, ou seja, é o custo da aquisição daquele ativo. O contribuinte tem que declarar os rendimentos. Então, dentro da ficha lá no campus, rendimentos isentos e não tributados, para aqueles lucros com ações até 20 mil reais mês ou dividendos. Pode ser que dentro desses investimentos e ações, as empresas elas pagam ou dividendos e ainda também pagam juros sobre capital próprio. Então, na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva barra definitiva, o contribuinte tem que declarar lá também o juros sobre capital próprio.
As alíquotas variam conforme o tipo de investimento e os valores, podendo chegar até a 20% do lucro. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Hoje, dia 8 de maio, dia do turismo, um guia traz dicas para tornar viagens acessíveis. O material ajuda a tornar experiências mais positivas para esse público. Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Para a maioria das pessoas neurodivergentes, um dos principais problemas na hora do lazer é o fato dos serviços do setor turístico não atenderem às suas necessidades. Em resposta a essa demanda, o Ministério do Turismo lançou um guia com orientações para tornar viagens e eventos mais acessíveis para todos. O guia para atender bem turistas neurodivergentes aponta que barulho excessivo, iluminação intensa, estímulos visuais, filas longas e falta de previsibilidade durante as viagens são alguns dos problemas enfrentados por quem tem condições como autismo, TDAH, dislexia, transtornos motores e tics. O documento, desenvolvido em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, partiu de uma pesquisa nacional com mais de 700 pessoas. Cerca de 9 em cada 10 relataram que falta compreensão sobre as necessidades e flexibilidade no atendimento turístico a essa parcela de viajantes. O lançamento do guia aconteceu nesta quinta-feira no Salão do Turismo 2026 em Fortaleza, junto com uma oficina para profissionais, pesquisadores e público interessado, que teve que pensar soluções para situações enfrentadas em hotéis, restaurantes e aeroportos, por exemplo. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, enfatizou o empenho do governo em qualificar o atendimento para quem precisa de cuidados especiais.
Turismo é sobre pessoas e sobre acolher as diferenças. O guia ensina que ajustes simples, como evitar aglomerações, oferecer informações antecipadas, garantem o direito fundamental de explorar o mundo com conforto e dignidade. Queremos que cada museu e hotel brasileiro saiba receber quem percebe o mundo de forma diferente, mas o vive com a mesma intensidade.
No Brasil, não há um número oficial sobre quantas pessoas são neurodivergentes. Entretanto, de acordo com o IBGE, apenas entre a população autista, são cerca de 2 milhões e 400 mil brasileiros. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Representação do governo em Brasília busca a liberação de recursos federais para a continuidade de obras importantes no Acre. Reportagem de Larissa Costa.
O governo do Acre, por meio da representação do governo em Brasília, REPAC, mantém a atuação firme na articulação para destravar recursos públicos para execução de obras estratégicas. A iniciativa integra um conjunto de ações prioritárias, especialmente nas áreas de infraestrutura e saúde, visando fortalecer serviços essenciais e impulsionar o desenvolvimento do Estado. O chefe da REPAC, Samuel Lisboa, e o secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Hilário Gonçalves Marques, estiveram reunidos nesta quarta-feira, dia 6, em Brasília, para tratar da liberação de novos recursos para o Acre. Segundo Lisboa, o avanço desses repasses é fundamental para viabilizar a execução de ações prioritárias no Estado. Durante o encontro, Hilário demonstrou receptividade às demandas apresentadas e reconheceu sua relevância, indicando possibilidades de avanço nas tratativas. Na ocasião, foram detalhados projetos considerados essenciais para o Estado. Na área da saúde, destacam-se a segunda etapa da nova maternidade de Rio Branco, além das reformas do Hospital Regional de Feijó e da Unidade Mista de Acrelândia. Já no setor de infraestrutura, foram apresentados a continuidade da pavimentação do arco viário da capital, a qualificação da Orla de Brasileia e a reestruturação de vias urbanas nos municípios de Manuel Urbano, Tarauacá, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Com colaboração de Priscila Ribeiro, Larissa Costa para o Sistema Público de Comunicação.
E o governo do Acre já está certificado pelo Tribunal de Contas do Estado para fazer o repasse das emendas parlamentares estaduais. A liberação dos valores, que podem passar por R$100 milhões, só é possível graças aos dados de transparência e rastreabilidade dispostos no portal de emendas estaduais criado pela Secretaria de Estado de Planejamento, a CEPLAN. E a gente vai conferir mais informações com Célio Fabrícia.
A certificação ao governo do Acre, que autoriza os repasses das emendas parlamentares estaduais, acabou de ser concedida pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Cada parlamentar poderá alocar até R$5 milhões para prefeituras e organizações da sociedade civil nas áreas prioritárias de saúde, educação, segurança pública, assistência social, esporte, cultura e infraestrutura. Esse repasse só é possível graças ao Portal de Emendas Estaduais, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAN, em 2024 e reformulado este ano. A construção contou com o apoio da Assembleia Legislativa do Acre. O presidente da Casa, Nicolau Júnior, fala sobre essa parceria e a importância da ferramenta para a transparência da atuação parlamentar.
É, para o parlamento acreano isso é muito bom, porque a sociedade vai se permitir a ter esse acesso. Eu, como presidente da Assembleia, também eu fico muito feliz. Eu coloquei uma equipe técnica da Assembleia para poder ajudar nessa transformação, nesse aprimoramento. Então, para nós é bom, porque a sociedade vai ter acesso às nossas emendas. É uma plataforma muito séria, né, com esse trabalho da Assembleia, junto com o governo do Estado e junto também com o Tribunal de Contas.
O Portal de Emendas Estaduais foi reformulado conforme a resolução do TCE 133/2025, que estabelece normas para assegurar a transparência, a rastreabilidade e a conformidade constitucional das transferências. É o que explica a conselheira do TCE, Nalu Gouveia.
Que aqueles valores têm vários critérios, e aí esses critérios serão acompanhados pelo Tribunal de Contas. Então, o nosso trabalho e o trabalho da Secretaria de Planejamento, ele não termina agora que vai ser liberado os valores. Pelo contrário, ele começará mais e mais. As instituições que foram beneficiadas com esse recurso, qualquer problema, nos procure.
Para a gente entender a importância do portal, desde o dia 10 de julho do ano passado, os municípios só recebem os recursos após a aprovação prévia do plano de trabalho. Essas e outras informações estão disponíveis online à consulta de todos, seja pelo celular ou computador. O secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, explica que o Poder Executivo, juntamente com o Legislativo e o Tribunal de Contas, deram as mãos para construir esse sistema de transparência colaborativo que permite ver os resultados das emendas produzindo os efeitos na sociedade.
Nesse momento de hoje, onde o Tribunal de Contas apresenta o parecer de validação do sistema de transparência do Executivo Estadual e anuncia isso para votação junto ao Pleno do Tribunal, nos dá uma segurança de que o governo está, de fato, contribuindo para uma gestão responsável, transparente e inclusiva. Isso dá um poder de participação diferenciado a cada cidadão.
E se você quiser acompanhar todas as emendas já disponibilizadas pelos parlamentares na sua cidade desde o ano de 2023, é só acessar cplan.ac.gov.br e clicar no ícone do Portal de Emendas Estaduais. Célio Fabrícia, Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, a governadora Mayuz Assis falou há pouco com a imprensa. O correspondente Léo Costa acompanhou de perto e vamos ouvir o que a governadora Mayuz falou.
Exatamente, priorizando a saúde, né, entendendo a importância de se descentralizar alguns serviços para ficar mais perto da população, para melhor atender os pacientes, né, as pessoas que precisam do SUS, que é um grande instrumento de cuidado com as pessoas, e saúde está sempre em primeiro lugar. Então, pensando nisso, houve esse investimento de mais de 7 milhões de reais investido nesse aparelho, que estará aqui à disposição da população, e a partir de agora, né, de hoje, já estará atendendo, deixando que a população não precise mais se deslocar até Rio Branco para fazer esse atendimento em saúde. E claro que outros investimentos serão feitos aqui no hospital, que tem uma grande estrutura, tem uma capacidade de atendimento enorme na sua estrutura física, e a gente precisa complementar com serviços, né, especialistas para atender essa região. E também faremos a entrega de tantas outras importantes obras, né, do governo, que ações do programa da educação, que é a entrega de kits escolares, um material básico, mas muito necessário e importante para atender a nossa comunidade escolar, os alunos. Também reforma de escola, estamos entregando 1,5 milhão através de convênio com o prefeito Carlinhos aqui para a reforma das escolas que atende, né, alunos do município e alunos da rede estadual. E também essa madeira, né, através do IMAC, apreendida, mas liberada para o prefeito poder usar e utilizar da melhor forma que entender necessário, que de certa forma chegue, né, atendendo a população dentro das suas necessidades. Então, são ações que pensa nas pessoas, que pensa nas comunidades, que chega aos municípios, e é isso que vamos procurar continuar fazendo, conversando com a população, entendendo as suas necessidades e fazendo o nosso dever como políticos, representantes, e zelando sempre pelo bem público, pelo recurso público, fazendo com que a população seja atendida, seus anseios sejam alcançados.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
Estamos às 17 horas e 31 minutos desta sexta-feira aqui no Conexão, e você já sabe do nosso quadro diário, onde a gente acompanha também alguns destaques do site da Agência de Notícias, como este, de que nesta sexta-feira, 8 de maio, que é comemorado o Dia Nacional do Turismo, a campanha Vem para o Acre ganha força em evento no Rio de Janeiro. A estratégia de promoção continua nos dias 14 e 15 com o evento Vem para o Acre no Rio de Janeiro, que apresentará as belezas naturais do estado, produtos de artesanato local e oportunidades de negócios da indústria acreana, à iniciativa privada, a autoridades e ao público geral. O evento contará com a participação da governadora do Acre, Mayuz Assis. A programação está voltada ao desenvolvimento regional e à inserção do Acre no mercado global, com painéis que discutirão temas cruciais como as rotas de integração sul-americana no quadrante Rondon, as políticas de atração de investimentos e o papel da ZPE do Acre no cenário econômico mundial. Larissa.
E outro destaque é que o Centro de Convivência da Melhor Idade ganhou clima de celebração nesta sexta-feira, 8, com a realização da programação especial em homenagem ao Dia das Mães, no Casarão. Promovida pelo Governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansur, a ação reuniu participantes do tradicional Forró do Senadinho em uma manhã de música, dança e convivência. A comemoração homenageou as mães que participam das atividades desenvolvidas pelo Casarão e pelo Senadinho, espaços que, há mais de duas décadas, promovem integração social e valorização da cultura acreana.
Outro destaque é de que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, SEAGRE, publicou no Diário Oficial do Estado, desta sexta-feira, aviso de prorrogação do credenciamento de empresas interessadas em patrocinar a quarta edição do concurso de qualidade do café do Acre, o Qualicafé.
Essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agência.ac.gov.br.
17 horas e 33 minutos.
Você
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, centenas de pessoas participam de caminhada silenciosa em homenagem às vítimas do ataque no Instituto São José em Rio Branco.
E ainda, Observatório de Segurança Escolar alinha ações e estratégias para o reinício das aulas. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Educação.
Coordenadora do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares do Ministério da Educação vem ao Acre para tratar sobre o apoio às vítimas e o plano de ação de retorno às aulas, após o ocorrido no Instituto São José. Vamos conferir mais detalhes com Jonathan Costa.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, recebeu nesta quinta-feira, dia 7, a técnica do Ministério da Educação, MEC, Sara Carneiro, coordenadora do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares, para tratar sobre o apoio às vítimas e o reinício das aulas após a tragédia ocorrida no Instituto São José, em Rio Branco. Representando o MEC, a coordenadora parabenizou a atuação da educação do Acre e das forças de segurança, que agiram de forma rápida dentro dos protocolos estabelecidos e necessários para este tipo de situação. Um dos pontos mais importantes tratados com a representante do MEC foi a preocupação com a saúde mental de alunos, docentes e funcionários do Instituto São José, a quem vão ser ofertados atendimentos psicológicos e de assistência social. A equipe do Departamento de Segurança Escolar ainda se reuniu na quinta-feira para acolhimento com a equipe do Instituto São José e à tarde com o Observatório de Segurança Escolar, que já consta com a participação da Secretaria de Educação, como também da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público e de outras secretarias e órgãos, para tratar sobre o plano de ação que definirá os critérios de retorno às aulas na próxima semana. Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, o IEPETEC, convoca profissionais bolsistas, docentes e não docentes de Brasileia, Rio Branco e Tarauacá aprovados em processos seletivos. Vamos acompanhar com Lígia Gomes.
A convocação foi publicada no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira, dia 7. O chamamento corresponde ao edital número 02 de 2025 e contempla candidatos de Rio Branco que atuarão com mediação em sala de aula nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da Rede EPTEC. Os candidatos têm os dias 7, 8 e 11 de maio, no horário das 8 ao meio-dia, para apresentar a documentação e assinar o termo de compromisso na unidade central do IEPTEC, na rua Riachuelo, 138, José Augusto. Lígia Gomes, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O governo abre 30 vagas para mestrado em gestão pública voltado a servidores estaduais. A reportagem é de Ingrid Andrade.
O governo abre 30 vagas para mestrado em gestão pública voltado a servidores estaduais. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, lançou edital para mestrado profissional em gestão pública, com oferta de 30 vagas destinadas a servidores estaduais. A especialização é resultado de parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e a Universidade Federal do Acre, UFAC, na modalidade interinstitucional, MINTER. O início das aulas previsto para 31 de agosto de 2026, com duração de 24 meses. A formação é direcionada a servidores efetivos e comissionados da administração direta e indireta do Estado, além de secretários e secretárias adjuntos que atuam nas áreas de gestão, planejamento, administração e finanças. Servidores cedidos a outros poderes ou instituições não poderão participar. Do total de vagas, 50% são destinadas a ações afirmativas, contemplando pessoas negras, indígenas, quilombolas, trans, refugiados e pessoas com deficiência, PCD. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 13 de maio e 12 de junho de 2026. Para participar, o candidato deve possuir diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC, comprovar vínculo com o governo do Estado do Acre e apresentar a documentação exigida em edital, incluindo carta de interesse, currículo Lattes e termo de compromisso com o governo do Estado do Acre, referente à contrapartida de 30% do valor do mestrado profissional em gestão pública. O processo seletivo será composto por etapa única, com prova objetiva marcada para o 19 de julho de 2026, a ser realizada na UFAC, em Rio Branco. A avaliação terá duração de 5 horas e incluirá questões de língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico-matemático e raciocínio analítico. Para aprovação, o candidato deverá obter, no mínimo, 60 pontos, além de alcançar 60% de acertos na prova de língua inglesa. Para mais informações e acessar os links para inscrição e edital, acesse a Agência de Notícias do Acre. Ingrid Andrade, para o Sistema Público de Comunicação.
Estado convoca candidatos de processos seletivos da educação para a entrega de documentos e a assinatura de contrato. Ingrid Andrade.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, SE, publicou nesta quinta-feira 7 novos editais de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados destinados à rede estadual de ensino. As convocações contemplam vagas para educação regular, educação do campo, educação especial e educação escolar indígena. Os editais convocam candidatos para entrega de documentos e assinatura de contrato temporário, em atendimento às demandas da reposição encaminhadas pela SE. Entre os cargos convocados estão professores de diversas áreas, assistente educacional e professor mediador. Os candidatos convocados devem comparecer até o dia 18 de maio de 2026, das 7h30 às 13h30, aos núcleos de educação e locais indicados nos respectivos editais, unidos à documentação exigida, incluindo documentos pessoais, comprovantes, certidões negativas e atestado médico admissional. As declarações e formulários necessários para a apresentação podem ser acessadas no portal do SEAD. Mais informações podem ser obtidas junto à SE pelo telefone 6832-13-2331 ou pelo e-mail concursos.gov@gmail.com. Mais informações podem também ser adquiridas pela Agência de Notícias do Acre ou Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. Ingrid Andrade, para o Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
e centenas de pessoas participaram na noite desta quinta-feira de uma caminhada silenciosa em homenagem às vítimas do ataque no Instituto São José em Rio Branco. Vamos conferir as informações com Jefferson Dourado.
Centenas de pessoas participaram do ato silencioso que saiu do Palácio Rio Branco e percorreu ruas da capital acriana em clima de comoção e solidariedade. Estudantes, professores, funcionários, familiares e moradores carregavam flores, balões brancos, cartazes e mensagens de paz. Em frente ao colégio, o muro da instituição foi transformado em um memorial improvisado, com flores e velas acesas em homenagem às funcionárias, Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37 anos, mortas durante o atentado. O momento foi marcado por orações, lágrimas, abraços e pedidos por mais segurança nas escolas. Familiares das vítimas também participaram da caminhada e cobraram justiça. Segundo as investigações, um adolescente de 13 anos entrou armado na escola e efetuou disparos dentro da unidade. Além das duas vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma estudante. Após a tragédia, o governo do Acre suspendeu as aulas por 3 dias e anunciou reforço policial, além de medidas de segurança e apoio psicológico nas escolas. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Observatório de Segurança Escolar alinha ações e estratégias para o reinício das aulas. A reportagem de Thaís Caroline.
Após a tragédia registrada no Instituto São José, em Rio Branco, o governo do Acre iniciou uma série de medidas para reforçar a segurança nas escolas da rede pública estadual. Uma das principais ações foi a realização de uma reunião do Observatório de Segurança Escolar, grupo formado por representantes de diversos órgãos e instituições, entre eles a Secretaria de Estado de Educação e Cultura, Secretaria de Saúde, Segurança Pública, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública e Secretarias Municipais. O encontro contou ainda com a participação de representantes do Ministério da Educação, do Conselho Estadual de Educação e da Assistência Social. Durante a reunião, foram discutidas estratégias para garantir um retorno seguro às atividades escolares na próxima segunda-feira, dia 11. Desde a tragédia, o governo do estado suspendeu as aulas por 3 dias. Entre as medidas definidas estão ações de acolhimento para estudantes, professores, gestores e demais servidores da educação, além do fortalecimento de políticas de prevenção à violência no ambiente escolar. As estratégias também serão apresentadas aos gestores de toda a rede pública estadual em uma nova reunião marcada para sexta-feira. Em Rio Branco, o encontro será presencial no auditório da Secretaria de Educação. Já para os gestores do interior, a participação será online com transmissão pela internet. Durante a programação, será apresentado o protocolo de segurança escolar, além de orientações sobre a organização dos espaços, rodas de conversas e ações de acolhimento da comunidade escolar. Também serão discutidas sequências didáticas do projeto Ciclo de Convivência Escolar, que devem ser aplicadas nas unidades de ensino. Segundo o secretário de Educação, Reginaldo Prates, o objetivo é garantir um ambiente de paz e tranquilidade no retorno às aulas, com o apoio de toda a rede de proteção do Estado e do município. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Seguimos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. O PROCON intensifica as ações de fiscalização e orientação no período que antecede o Dia das Mães.
E ainda a gente confere tudo sobre a sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Voltamos já.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, May? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar.
Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. A gente começa falando que o Judiciário realiza a quinta edição do Pop Rua Jude em Cruzeiro do Sul para resgatar a cidadania de pessoas em situação de rua. A reportagem de Nonato Costa.
A juíza de direito Adamácia Machado do Nascimento destacou a importância da realização da quinta edição do Pop Rua Jude em Cruzeiro do Sul. Ação promovida pelo Poder Judiciário voltado ao atendimento da população em situação de rua. Segundo a magistrada, esta é a primeira vez que o projeto acontece no interior do Acre. As quatro edições anteriores aconteceram em Rio Branco, capital. Faz parte da Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua. Aqui em Cruzeiro do Sul, fomos agraciados com o primeiro Pop Rua realizado no interior do estado do Acre. As quatro primeiras edições aconteceram em Rio Branco, onde existe o maior número desta população, explicou a magistrada. A juíza ressaltou que Cruzeiro do Sul possui atualmente a segunda maior população em situação de rua do estado, com aproximadamente 100 pessoas catalogadas. Cruzeiro do Sul, por ser a segunda maior cidade do Acre, também enfrenta esta realidade. Hoje temos algo em torno de 100 pessoas catalogadas vivendo nessas condições, afirmou. De acordo com Adamácia Machado, o principal objetivo da ação é garantir cidadania e tornar essas pessoas visíveis para os serviços públicos. O nosso objetivo é resgatar esta cidadania, fazer com que essas pessoas sejam visíveis e que seus problemas possam ser resolvidos, evitando inclusive transtornos sociais que vemos em muitas situações, destacou a juíza. Durante a ação, foram ofertados serviços como emissão de documentos, atendimento de saúde, assistência social e apoio jurídico. A magistrada enfatizou que muitas pessoas em situação de rua acabam perdendo documentos pessoais e enfrentam dificuldades para acessar direitos básicos. Esse público está se tornando visível para todos os instrumentos públicos. Muitas dessas pessoas vivem sem documentação e esse momento também serve para que elas possam se reencontrar socialmente, emitindo seus documentos e tendo acesso aos serviços, disse ela. A iniciativa contou com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Governo do Estado, Tribunal de Justiça do Acre e Justiça Federal. O município disponibilizou as Secretarias de Saúde e Assistência Social. O Estado também participou com sua Secretaria de Assistência Social, além do apoio da Justiça Federal, para atender demandas relacionadas a benefícios e outros serviços. Segundo dados apresentados pela magistrada, atualmente o Acre possui mais de 600 pessoas em situação de rua catalogadas, concentradas principalmente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Precisamos resgatar esta cidadania. Faz parte do nosso compromisso institucional e também do nosso sentimento de humanidade em relação ao próximo, concluiu Adamácia Machado. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Saúde fortalece atendimento na maternidade de Tarauacá a ofertar serviços para gestantes e adolescentes. Rose Oliveira.
Estamos aqui com a gerente administrativa da maternidade, Valdiane Almeida, para falar acerca de algumas ações que têm sido realizadas.
Hoje, na nossa maternidade, nós temos a ultrassom. Então, é um avanço muito grande para a nossa população e para a nossa equipe, né? Essa ultrassom é realizada nas pacientes internadas. Então, é um grande avanço para o apoio e diagnóstico da equipe. Além da nossa ultrassom, temos também o Implanon. O Implanon é um programa do governo federal, né? Adolescência primeiro, gravidez depois, em parceria com o governo do estado, em parceria com o nosso município. Ele é colocado em adolescentes para prevenir a gravidez. Na nossa maternidade, quando as adolescentes chegam grávidas, elas têm a possibilidade de sair com o Implanon para evitar essa gravidez recorrente.
De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E o Instituto de Defesa e Proteção do Consumidor do Acre, PROCON, intensifica as ações de fiscalização e orientação no período que antecede o Dia das Mães. A reportagem é de Jonathan Costa.
O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, o PROCON, vem realizando desde o dia 29 de abril fiscalizações no comércio acreano. As ações fazem parte da Operação Dia das Mães 2026 e seguem até o dia 8 de maio. As atividades têm caráter educativo e instrucional, com medidas voltadas à conscientização. As operações já fazem parte do calendário anual do órgão, mas a alta demanda por produtos e serviços nessa época do ano faz com que a entidade intensifique ainda mais a fiscalização. Dessa forma, a instituição busca trazer mais segurança tanto para os consumidores quanto para os comerciantes. A presidente do Instituto, Alana Albuquerque, comentou sobre a operação realizada neste período. Segundo ela, a Operação Dia das Mães reforça o compromisso do PROCON com a proteção do consumidor acreano, especialmente em um dos períodos mais movimentados do comércio.
O PROCON está realizando durante essa semana a Operação do Dia das Mães voltadas com ações fiscalizatórias e de orientação em diversos estabelecimentos comerciais do estado, especialmente em lojas de presentes, perfumarias, floriculturas, supermercados, restaurantes e centros comerciais, setores estes que registram um aumento significativo das vendas durante esse período. Essa operação tem como objetivo garantir os direitos dos consumidores sejam respeitados em uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro. As equipes do PROCON Acre estão verificando questões como a clareza na divulgação dos preços, cumprimento das ofertas anunciadas, políticas de troca, prazos de entrega e possíveis práticas abusivas ou publicidade enganosa. O nosso trabalho é garantir que as famílias possam realizar suas compras com segurança, evitando transtornos e golpes e endividamento. Além disso, nós estamos realizando uma campanha educativa com as principais dicas de como realizar compras seguras por parte dos consumidores. O PROCON orienta que todos os cidadãos pesquisem preços antes de comprar, desconfiem de ofertas muito abaixo do mercado e sempre exija nota fiscal.
Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
E a gente confere agora tudo sobre a sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D com o nosso cronista esportivo, Alberto Casas.
Muito boa tarde, Larissa, Jonathan e você, ouvinte do Conexão Acre. Chegando com as notícias do esporte acreano, nesta sexta-feira, né, após o Conexão Acre, começa para valer o 7º Campeonato Acreano de Fisiculturismo aqui no centro da cidade, na Livraria Paim. Você que gosta de ver a performance daqueles atletas, das atletas também, porque é masculino e feminino, vão estar subindo ao palco daqui a pouquinho lá no auditório da Livraria Paim, é o 7º Campeonato de Fisiculturismo do Acre. Neste sábado teremos voleibol, para quem gosta da bola subindo, é bonito de ver a garotada sub-17 no sábado a partir das 8h30, quadra do Juventus, ali na frente do Juventus, na Praça Elias Mansur, teremos o campeonato sub-17, tanto no masculino quanto no feminino. E olha que vai ser somente um dia, hein? 8h30 começa e não tem hora para acabar, tá certo? Então, porque no domingo é o Dia das Mães, aí todo mundo quer ficar em casa com sua mamãe, tá certo? A federação então está promovendo essa competição. Já no futebol, teremos as três equipes acreanas disputando o Campeonato Brasileiro da Série D. Em Porto Velho, no sábado às 15h, hora Acre, entram em campo Porto Velho e Independência, o tricolor, que vai aí sem três jogadores que eram titulares. Larusso pediu dispensa, Thomas não aceitou a renovação de contrato e o atacante Kaique Gomes está com a lesão na coluna. Portanto, esses três aí são desfalques certos na equipe do tricolor que enfrenta o terceiro colocado, que é o Porto Velho, Independência, que precisa da vitória para entrar no G4. No mesmo sábado, às 18h30, hora Acre, teremos lá em Rolim de Moura o Galvez, que vai enfrentar o Guaporé. Guaporé, que é vice-líder da competição, o Galvez é o quarto colocado. Esse jogo não vai ser passado a limpo aqui na Rede Pública de Comunicação, mas Porto Velho contra o Independência, você vai ter todas as emoções aqui pela Rádio Pública de Comunicação em cadeia com a Rádio Capital lá de Porto Velho. E no domingo teremos rodada dupla no estádio Tonicão. Por que rodada dupla? Às 15 horas teremos a equipe do Santa Cruz enfrentando o Farte de Manaus. Isso valendo pela Copa do Brasil Sub-15. É isso mesmo. Somente a vitória interessa para o time acreano, porque se vencer, estará classificado para a próxima fase. E às 18 horas, no mesmo estádio Tonicão, tem a Série D do Campeonato Brasileiro entre o Maitá, lanterna da chave, contra o líder Araguaína. Esse jogo será passado a limpo aqui na Rede Pública de Comunicação no domingão, com transmissão da Rede Pública de toda a equipe. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta sexta-feira, agradecendo a sua sintonia durante toda a semana. Obrigado, Larissa Costa, e bom fim de semana.
Para você também, Jonathan, muito obrigado pela companhia durante a semana. E eu quero aqui desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães ouvintes aqui do Conexão Acre, da Rádio Aldeia e da Difusora.
Feliz Dia das Mães e bom fim de semana e até segunda-feira.
Segunda-feira, às 17.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. Apresentação, Pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma!
Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui conosco. E eu espero de todo o meu coração que... Bom, irmãos, nós tive aqui um probleminha, vamos recomeçar, tá bom? Vamos recomeçar. Então, graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquilo que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que esta palavra alcance o seu coração. Que esta palavra seja capaz de produzir algum tipo de mudança em você, no seu coração e, consequentemente, no seu comportamento. Eu espero que realmente esse programa seja uma bênção em sua vida. Amém? Seja bem-vindo mais uma vez. Esteja você ouvindo este programa em qualquer parte do mundo, desde os seringais, as colônias, as fazendas, os rios, igarapés, lagos, praias do Nordeste, escritórios, carro, trem, onde você estiver pela internet, em qualquer parte do planeta, como eu já falei, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe não apenas a você, mas a você e a sua casa. Que o Senhor lhes dê sabedoria, graça, condição de resolver conflitos e andar na presença dEle como Ele quer. Ok, queridos? Vamos lá, então. Vamos orar para começar o programa. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez em Tua presença, alegres, porque sabemos que estamos na Tua presença. Sabemos que o Senhor está conosco neste momento. Sabemos que o Senhor aprova este programa. Então, nós nos alegramos e pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos dê graça e sabedoria. A mim que vou falar para ministrar o coração dos teus filhos e aos teus filhos que me ouvem, dê agora a graça, o discernimento e o entendimento daquilo que vai ser falado. E a todos nós, dê-nos a força para andar naquilo que vai ser falado, nas verdades que aqui foram proclamadas em nome de Jesus. Eu quero orar ainda, Senhor, em favor dos que estão doentes agora, dos que estão enfermos, ouvindo este programa, estejam nos hospitais, estejam no leito, em casa, na rede, onde estiverem, a Tua bênção seja com eles, que a unção que cura venha sobre eles, despedaçando o jugo da enfermidade, trazendo cura e libertação para eles. Sim, Pai, eu Te peço, em nome de Jesus. Peço ainda, meu Deus, em favor daqueles que estão cansados, sobrecarregados, que estão oprimidos, que o Senhor dê a eles a força, a condição de sair de toda forma de opressão, de toda forma de jugo, e que eles possam entrar numa nova vida de comunhão contigo, uma vida que realmente caminhe para a direção que o Senhor espera. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, vamos lá. Então, nosso tema hoje é a família cristã e seus desafios nos últimos tempos bíblicos. Por que que eu falo últimos tempos bíblicos? Porque nós estamos exatamente, do meu ponto de vista, vivendo os últimos tempos bíblicos. Então, nós estamos vivendo, queridos, dias extremamente difíceis. Nunca houve tantos avanços tecnológicos, eu tenho falado sobre isso aqui, né? Tanto conhecimento que está disponível e tantas facilidades materiais, porém, ao mesmo tempo, nunca houve tanta confusão dentro dos lares, tanta frieza espiritual, tantos conflitos familiares, né? E tantos ataques contra os princípios estabelecidos por Deus. E nesse campo, a própria família cristã tem sido impactada profundamente por esses ataques, e muitos têm cedido, muitos têm recuado, e muitos têm caído, infelizmente. A Bíblia já havia anunciado todas essas coisas, né? Que nos últimos tempos seriam marcados, nós seríamos, né, invadidos por essas situações, que estes tempos seriam marcados por uma profunda crise moral, espiritual e também uma crise de relacionamentos. E quando nós observamos o mundo ao nosso redor, irmãos, nós percebemos claramente que a família se tornou um dos principais alvos do inimigo. E observe a sua família. Todos nós, irmãos, eu oro muito pela minha família, o meu núcleo, a minha esposa e os meus filhos e netos agora estão chegando. E também pelo... a minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, cunhados, esse núcleo mais tios, primos, eu oro diariamente por eles, porque é um ataque em cima de outro, é muito complicado, o inimigo investe muito nisso.